Oraculo materno.
Oraculo materno.
Oraculo materno.
Oraculo materno.
Bem-vindos ao Oráculo Materno.
O podcast vai falar sobre quase tudo que rola na vida após a chegada dos filhos.
Siga o Oráculo Materno nas nossas redes sociais, arroba Oráculo Materno no Instagram e Oráculo Materno no Facebook.
Vem com a gente!
Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oráculo Materno.
Bem-vindo, pessoal! Vamos aí com mais um podcast com a nossa... Oxi!
Hoje o André tá meio gago, mas vai que vai.
Vai que vai. Com a nossa convidada Pamela Marimoto.
Morimoto.
Eu escrevi errado aqui. Pamela Morimoto. E aí, Pamela, tudo bem?
Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui.
A gente também tá muito feliz de receber.
Bem-vinda, Pam. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Pamela, sobre você, sobre como era a sua vida antes do nascimento do Luca, se as coisas mudaram, se a maternidade te influenciou de alguma forma, enfim, vamos bater um papo bem orgânico sobre você. Então, se você quiser se apresentar.
Bora. Bom, eu sou Pamela Morimoto, acho que hoje eu sou a mãe do Luca, acho que essa é a primeira coisa que me define. E várias vezes me pergunto como é que eu consegui viver tanto tempo sem ser mãe do Luca, né? É uma coisa muito louca. Mas quando eu olho pra trás, assim, na minha história, eu fico muito feliz aonde eu tô. Porque é muito bom você saber quem você é, você tá seguindo aquilo que você não sabia o que era, mas que tinha meio que um propósito pelo fim. Eu sempre quis trabalhar com algo que fizesse meu coração saltar, em que eu estivesse inteira e plena. E foi muito difícil achar o meu lugar nesse meio. E, na verdade, é porque talvez eu não me conhecia tanto. E na sociedade que sempre te coloca numa caixinha, você tem que ser assim, assim, assado, é muito difícil você sair dessa caixinha e tentar saber quem é você. Então, olhando pra trás, eu falo, ai, que bom que eu vivi por tudo isso e que hoje eu tô aonde eu tô. Então, e a maternidade, o Luca, veio num momento maravilhoso só pra fortalecer tudo aquilo que eu já tinha traçado na minha vida.
Que legal.
E conta um pouquinho, assim, como era a vida da Pamela antes da maternidade?
Bom, eu acho que a vida antes da maternidade mudou muito o sentido com o Luca, mas eu gosto de contar um pouco antes de eu entrar a ter um contato com a maternidade e não ser mãe. Eu sou gestora mental de formação, eu me formei em gestão ambiental na USP, porque eu achava que eu queria unir a parte que já existia, né, as empresas, a estrutura, eu gosto muito da organização, com um propósito, que era ser sustentável. Então, eu entrei no curso de gestão ambiental achando que eu ia unir esses dois mundos, o racional com talvez o emocional, não tinha essa noção, mas algo muito matemático, mas com vida, com biologia, com social. Então, eu juntava as três esferas que eu achava super legal. Fiz o curso, me apaixonei pela educação ambiental e aí fiquei super encantada, maravilhoso. E eu tive muita sorte de conhecer coordenadoras maravilhosas de um projeto, que eram mulheres incríveis, exemplos de vida mesmo, e que eram as educadoras. Elas falavam que estavam no coração, que estavam na vida, sabe? Não era um bate-papo, não era um discurso, porque na faculdade a gente vê muito discurso.
Sim.
Sim.
Sabe aquelas pessoas que falam de desperdício e jogam comida fora do prato?
Sim.
Não comem o que tá no prato? Então eu vi muito disso. E elas não. Elas eram...
Viviam o que ensinavam.
Ai, gente, elas... Mariana e a Débora foram presentes na minha vida. Eu falo que acho que todo mundo deveria ter alguém significante. Não significante porque ela é importante de ser alguém. Não, porque ela é mesmo quem ela é. Deixa ser quem ela é e o que ela faz. A presença dela.
Uhum.
O que ela é. O que ela coloca no prato dela. Como ela se lida com as emoções dela. Sim. Como ela lida com o outro. E como é tudo verdadeiro. Então,
sim,
acho que a verdade me tocou muito nelas. E eu percebia que eu podia muito cair nesse discurso de ser uma educadora mental pelo discurso. Porque várias coisas que eu poderia pregar como sendo correto, eu não fazia. Então, eu entrei muito no dilema. Principalmente de relacionamento, né? Porque eu e o Danilo estava começando a namorar também nessa época. Tinha muita coisa que vinha de dentro de mim, que em relação ao Danilo, que eu sabia racionalmente que eu estava totalmente equivocada, mas era incontrolável. Então eu estava meio que de uma confusão de, e aí, gente, quem sou eu que eu faço coisas erradas, mas eu não consigo me controlar, eu não consigo mudar a minha vida, mas quero que as pessoas mudem. Uhum. Então eu entrei meio que numa bola de crise.
Fica meio total. Que o discurso diferente da prática.
Total.
Né?
E aí eu falei, não, eu preciso me compreender. E aí demorou muito, graças às minhas coordenadoras também, que me indicavam vários cursos, vários livros, várias filosofias. Elas eram muito conectadas com algo maior, as duas. E aí elas me deram a indicação de um curso. E era a Arte de Viver em Paz.
A Arte de Viver, sensacional.
Isso, do Pierre Rivail.
Sim.
E foi maravilhoso, porque lá eu entendi que eu tinha entre a Pamela que fazia a ação e a Pamela que compreendia as informações, era a Pamela. Então, o que não me deixava colocar em prática na minha vida era eu mesma, porque eu não me conhecia.
Sim.
Então foi uma jornada maravilhosa de autodescobrimento, porque que eu fazia as coisas e eu racionalmente sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, por que eram aquelas emoções, por que eu lidava daquele jeito. Eu lembro que muito que eu sempre gostei muito da natureza, mas eu não conseguia sentir o poder dela. Eu olhava assim pra uma planta, pra uma paisagem, eu falava, e aí? Cadê a magia? Sabe? Ah, você não consegue?
Conexão.
Nem nenhuma.
Aham.
E aí eu olhava pro quadro e dizia, nossa. Ou então eu olhava pra uma paisagem e dizia, parece um quadro. E é o contrário, né?
É.
O quadro parece.
Sim.
E aí eu comecei a buscar. Aí nessa jornada louca aí eu encontrei as danças circulares, encontrei a sabedoria indígena e fui pelas histórias dos índios, pelas terapias indígenas, que eu fui me encontrando. Me sentindo mesmo a vida, sentindo a vida percorrendo o meu corpo, sentindo o vento que conseguia vir aqui, então vivências com a natureza. Eu me enfiei na Uma Paz, que na época era muito forte, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo.
Que é lá no Ibirapuera.
Que é no Ibirapuera. Nossa, eu me enfiei lá, eu ia todos os dias, tudo que era curso eu me inscrevia.
E Pan, em que ano foi isso?
2010.
Cara, como é que a gente não se conheceu? Porque você sabe que eu sou educadora ambiental, né? Você sabia
não.
disso? Podcast revelação. Já conto de mim. Mas fiquei muito... Eu também não sabia que você era gestora ambiental.
Pois
tô sabendo agora. Me apaixonei por você mais.
Nós éramos conectadas e nem sabíamos, hein?
Pois é.
Que legal, cara. Então, assim, vem da gestão ambiental esse lance do autoconhecimento, da necessidade de se autoconhecer para que a coisa faça sentido. E aí você foi pra dança circular, sabedoria indígena. E aí você se conectou com a natureza.
Com a natureza, comigo mesma e com outro.
E aí que você começou a trilhar esse caminho da maternidade, de trabalhar com a maternidade.
Eu acho que ali foi bem uma semente. Quando eu terminei o curso da ANEP, que foi em 2017, eu estava grávida do Luca, faziam 7 anos que eu tinha começado a minha jornada em busca de mim mesma.
Uau,
foi muito louco ter
nossa,
essa percepção.
Sete anos. Bem místico.
Total, total. E aí é como se eu tivesse tivesse ali, as sementes estavam sendo conhecidas ali, mas eu não tinha a menor ideia do que seria brotado daquelas sementes. E aí depois de 7 anos eu vi as plantas e vi os frutos. E aí foi muito interessante. Porque quando você faz essa jornada, você quer saber quem você é e você quer pôr a serviço do mundo.
Sim.
Mas eu ainda não tinha maturidade, eu acho. Ou então eu tinha que passar por muitas coisas ainda pra eu me tornar quem eu deveria ser.
Uhum.
E foi muito sufocante essa divisão da até onde eu tava hoje, onde eu tô hoje e o que eu queria ser naquela época. Porque quando você passa por um processo de autoconhecimento... você acha que já está pronta.
Uhum.
Que só faltava se conhecer. Mas a gente esquece que, na verdade, existe o tempo de maturação, né?
Sim.
Existe, na verdade, o viver.
Sim.
A partir do momento que você se conhece, ótimo, agora vamos viver?
Uhum.
Vamos viver com consciência?
Uhum.
Vamos nos entregar ao desconhecido? E se você acredita mesmo que existe algo maior, que existe algo maior te esperando? Então eu vivi esse momento nebuloso da minha vida. Depois de eu ter passado por todo esse processo, eu ganhei um convite maravilhoso de ser professora de faculdade. E era muito louco, porque era uma faculdade pequena em Osasco, a Fernão Dias. Agradeço todos os meus alunos, porque tudo que eu aprendia nesses lugares não formais, eu trazia para a faculdade, porque eu trabalhava com ética e responsabilidade social, qualidade de vida e algumas disciplinas com meio ambiente na pedagogia. E aí eu percebia que tudo aquilo que eu tinha vivido e tinha me transformado fazia sentido para muitas pessoas. Então foi muito bom, sabe, ser multiplicadora.
Sim.
Eu percebi que eu não ia inventar roda nenhuma. Eu não tenho essa capacidade. Isso foi muito bom para mim, porque eu achava que eu tinha que criar soluções para alguma coisa ou para melhorar algo. Não, eu só tenho que ir em algum lugar que já existe, vivenciar aquilo na pele, transformar minha vida e beleza, agora eu vou multiplicar.
Sensibilizar outras pessoas.
Como? Né? Proporcionando a elas a mesma jornada que eu tive e que me proporcionou essa mudança. Então foi muito bom estar ali com aqueles alunos e perceber que a humanidade, na verdade, ela só está perdida.
Sim,
não,
sim.
Não é maldade, é falta de tempo, é falta de pessoas que se importam com isso, é falta de espaço para falar sobre isso e todos eles querem ser humanos. Todos.
Sim.
Todos.
E como é que você entrou? Em que momento que você entrou a fundo porque hoje você também é doula,
sim,
além de mãe do Luca, né? E acho que foi a primeira pernada que você deu no trabalho com a maternidade, foi a doulagem ou não?
Não.
Então conta pra mim, quero saber qual foi a primeira passada antes de chegar lá.
Eu e Danilo, a gente sempre falou muito sobre ser pais. Como eu estava muito nessa coisa de educação, quando eu conheci o Danilo, eu conheci bem no começo da faculdade que eu tinha me apaixonado pela educação ambiental. Então a gente conversava muito sobre que pai a gente quer ser, que mãe que a gente quer ser. A gente lia muito livros, como criar filhos éticos, como falar sobre sexo para os seus filhos. Nossa, nos interessava muito. E nós somos muito observadores, então a gente observava pais com filhos. E depois a gente comentava o que a gente achava super legal, que a gente queria trazer para a nossa vida. Ou coisas que falavam, nossa, isso é bem interessante, mas por que eles fazem isso? Será que eles não estão vendo os filhos deles? Então a gente trazia muito para nossa conversa. A doulagem, ela sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu e minha melhor amiga, Camila, no colégio, a gente já teve contato com essa palavra e a gente falou, nós vamos ser doulas. A gente nem sabia o que era. Na verdade, a gente achava que nós íamos fazer parto. Mas tudo bem, a gente queria fazer tererê na praia, vender sanduíche natural. Então ficou meio que naninho em tudo que a gente queria ser,
uma
sabe?
Uma ideia hippie, como se fosse,
total,
né?
Uma ideia de meio que vamos viver a vida louca, sabe? Então ficou ali guardada. Ficou bem reservada. Eu lembro que quando eu tava na USP, me formando, abriu a Leste e tinha o curso de obstetrícia, né? E aí eu falei, nossa, se tivesse na minha época, será que eu faria? Mas ficou ali, só alguns pensamentos. A dança circular, ela foi uma das ferramentas mais transformadoras pra mim. Que eu vi grupo, eu fiz várias formações e antes era muito voltado pra mim. Então eu queria me conectar, eu queria me ver, eu queria me achar. E aí estavam as outras pessoas e eu queria me conectar com o universo. Então, eu acho que o caminho de mim e o universo, a dança circular, super foi importante. E chegou uma hora que eu comecei a ver o outro na roda. E foi muito legal como os julgamentos aparecem.
Sim.
E como é lindo que você, sem conhecer a pessoa, sem falar de onde ela é, o que ela faz, você começa a desconstruir a sua visão sobre ela e construir uma nova visão sobre ela. E aí eu percebi que todo o corpo dança.
Sim.
Se dança feio, bonito. Se é certo ou errado, é tudo julgamento.
Julgamento.
E como a dança não precisa dizer nada, ela transforma as pessoas, a conexão dessas pessoas com algo maior e a conexão entre elas. Eu fiz um curso de, acho que 6 meses, onde a gente se encontrava todo mês, por um final de semana, e era só dançar. A gente não tinha muito tempo para conversar, então era dançar juntas. E no final, como eu sou ligada até hoje a essas pessoas. Não por quem elas são, não porque ela me contou alguma coisa, não, pela presença.
Pela experiência da vivência da dança.
Pela presença dela.
Que louco.
E como foi lindo, porque pra se formar focalizadora nesse curso, você tinha que focalizar uma dança e era analisada por todas as outras pessoas. Então, uma fazia e as outras analisavam. Como foi lindo. Porque a gente sabia quem era aquela pessoa que estava focalizando, até onde ela podia ir, até onde ela podia nos levar.
Uhum.
Então, o nosso olhar sobre cada focalizador era totalmente individualizado.
Que legal.
E aí eu falei, gente, isso é muito fantástico.
Sim.
Então, eu comecei pela dança e queria formar grupos de dança circular. ajudar a disseminar isso. Uhum. Só que era muito difícil chamar as pessoas. Ah, vai ter um encontro de dança circular. O que é dança circular?
Sim.
Ah, é a dança dos povos. Que povos?
Ah, esse bando de mulher hippie, de saia comprida, dançando em volta da fogueira.
Exatamente, e daí a mão, eu sou descoordenada, eu tenho dois pés esquerdos. Era muito difícil as pessoas irem, mas quando elas iam, elas se encantavam.
Sim.
Uhum. E aí eu fiquei muito tempo tentando pensar como é que eu ia fazer isso. E mais ainda, né? Seria só um hobby, porque quem vive de dança circular hoje são pouquíssimas pessoas, né? Porque é muito difícil você cobrar. Tem esse lance, né? E tem muitas danças circulares nos parques. A Unipaz, ela tem as rodas de todas as quartas-feiras de manhã, com a Estela, que eu recomendo super ir. É um lugar que eu sempre vou me reconectar. Mas eu fiquei nesse impasse. E nesse momento eu tava trabalhando na prefeitura de São Bernardo do Campo.
Fazendo o quê?
Sendo gestora ambiental. Mas era uma gestora ambiental que eu nunca tinha sido. Que era gestora ambiental de gestão só. Eu não tinha ação. Isso foi muito desafiante pra mim.
Você não fazia campo.
Não,
você
ficava fazendo as papeladas.
Sim, isso é muito chato.
Nossa senhora, como foi difícil. Mas como foi necessário.
Uhum.
Porque quando eu saí da Unipaz, eu saí querendo disseminar a ferramenta, mas sem coordenação nenhuma, sem administração nenhuma, sem, sabe, tipo,
sim,
estou aqui, beleza, pessoas venham, e eu não conseguia expandir, não conseguia planejar os meus próximos passos. Daí a prefeitura, que me colocou num papel totalmente masculino, que era a gestão, me deu essas ferramentas de como é que eu me comunico, de como é que eu analiso, de como é que eu planejo, de como a Pamela, ou a gestora Pamela,
apareceu.
E aí, olha só que interessante essa fala. Me colocou no papel masculino, como se mulheres não pudessem desempenhar essa função.
Não, acho que elas podem.
Né?
Podem, mas sabe do arquétipo?
Sim, o arquétipo, a dança, o arquétipo feminino.
Sim.
E a gestão, a burocracia ali da papelada, o arquétipo
a energia
masculino.
Masculina, sim.
E é muito louco isso, porque no fundo você se revelou ali como uma boa administradora.
Sim. E eu precisava fazer as pazes dos dois dentro de mim.
Aham.
Porque quando você vai muito pro sutil, pro feminino, pra outra dimensão, às vezes você fica com aversão da outra parte.
Aham. Sim, sim.
E aí, se você não tá equilibrada, não adianta nada você ter todos os atributos femininos e não ter a ação, não ter o planejamento, não chegar onde você quer.
Sim.
E aí, foi muito importante pra mim todo esse processo.
Que legal.
E é muito legal, porque eu vi os dois mundos, né? O mundo sutil, onde todo mundo era muito feminino e era difícil girar a grana, e o outro lugar onde girar a grana era muito fácil, mas era muito masculinizado e não tinha, se tornou o caos lá.
Sim, e a gente vem numa leva de conversas aqui, né, André, falando dos arquétipos e dessa divisão que a sociedade faz do que é feminino, do que é masculino, e o quão seria interessante a gente saber que todos nós temos as duas coisas. Uhum. E foi isso que você foi buscar. Esse equilíbrio dentro de você dos dois lados. Porque nós somos humanos, né? A essência feminina e a essência masculina é uma coisa inventada pela sociedade para dividir os papéis dos homens e das mulheres.
Sim.
E que legal que você foi buscar essa identidade de equilibrar isso dentro de você, né?
Foi. Porque... Mas foi muito difícil.
É, imagina. Um conflito, né?
Não, porque eu saí de um feminino sutil, muito puro amor, para o masculino de, ok, vamos deixar de ladainha e vamos fazer as coisas?
Aham. Sim.
Sim.
O que, as minhas ferramentas eram, vamos dar as mãos, respirar, nos conectar, e lá não adiantava nada.
Não.
Sim.
Era manda o relatório.
Exatamente. E aí?
Manda o relatório logo.
Eu não poderia escrever o que eu sentia no relatório, eu tinha que escrever o que eu via.
Sim.
Sim.
Então foi muito difícil, foi muito... Me jogou totalmente pro outro lado, assim.
Aham.
E foi sofrido. Chorei muito, nossa, chegava em casa às vezes... Sabe como se
pensa? Intensa.
É.
E como que você decidiu sair desse rolê aí da gestão ambiental, da prefeitura?
Eu percebi que não tava sendo saudável pra mim. E aí, durante o primeiro... Eu fiquei 3 anos na prefeitura. O segundo ano, eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. Preciso arranjar tempo, porque a prefeitura é bem puxada. Fiz um trabalho, foi muito bom conhecer também esse lado. Pessoas muito responsáveis, trabalhos lindos, projetos sérios.
Uhum.
Por isso que até eu tinha um cobrar muito meu. Eu tinha que fazer parte daquela equipe, eu fui escolhida por eles, né? E aí eu tinha que ser responsável, porque eles eram muito responsáveis. Isso foi muito bom.
Uhum.
Porque mesmo sendo prefeitura, tinha ali uma convicção, uma vocação, uma seriedade muito legal. E que foi que pelo menos me alimentou todos esses anos, né? E aí eu falei assim, ah, mas não é saudável pra mim. E aí eu comecei, durante os finais de semana livres, a buscar o que me conectava. Então, voltei pra dança circular, fazendo alguns cursos. E aí eu falei, eu quero ser outra pessoa, mas eu não sei quem eu vou ser. Eu fiquei muito ainda, quem sou eu? Eu sei que eu não quero, mas eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que esse curso que eu fiz em 2010... abriu um novo formato de curso fora da prefeitura, era um curso particular, também de tradição indígena, e era 9 meses. E tinha essa ideia de gestar-se.
Oh, que legal. Uma hora. Nossa, que massa.
Porque quando você tá no mundo corporativo, uma coisa que você tem é o dinheiro vem. O dinheiro tá ali, né?
Tá ali.
Então foi muito bom eu também ter esse dinheiro pra investir, na minha, continuar investindo na minha busca. Que daí, quando eu fiquei só na dimensão linda, não rolava tanto. E aí eu fui lá, e demorou muito pra me gestar. Eu só sabia que não queria ficar lá, mas não sabia como fazer. Quando eu conheci a dança materna, eu falei, olha só, dança materna.
Como que você conheceu a dança materna?
A dança materna eu conheci quando eu tava no Unipaz ainda, a gente fez o Festival Internacional da Paz em São Paulo. E a minha turma ficou responsável pelo Fest Infância, o Festival para Paz das Crianças. Que loucura, né? Eu não tinha nada a ver com as crianças, mas eu estava lá no grupo.
Sim.
E a gente queria propor atividades pais e filhos de uma forma holística.
Tá.
E aí a gente procurou atividades, que aí eu fui conhecendo vários, Aliança pela Infância, o Brincarte, e a gente foi convidando essas pessoas para estarmos juntos. Conheci Materno Encanto e a Dança Materna.
Ah, que legal.
Então ficou meio que ali, stand-by.
Uhum.
E aí depois, quando eu tava meio que nesse sentido de pra onde eu vou, eu vi o curso de formação de professora. Aí eu falei, nossa, eu querendo que as mulheres venham pra dança circular, e elas dizendo que não tem tempo, ou é muito difícil, elas não compreendem o que é. E a Dança Materna, você tá com o bebê, você tem tempo.
Sim.
São poucas atividades que você tem que fazer com o bebê. E você tem, teoricamente, um dinheiro da licença maternidade.
Aham.
Aí eu falei, eu apresento a dança circular na dança materna. Eu consigo fazer com que elas compreendam. Depois que elas voltarem a trabalhar, elas podem migrar pra dança circular. Foi essa a minha intenção.
Que legal.
Aí eu fui fazer o curso. E foi muito interessante, porque a dança materna não me trouxe só a maternidade pra minha vida. Mas ela me trouxe o empreendedorismo, que era uma coisa que eu não tinha.
Uhum.
E a dança materna, até na hora de... Porque quando você se torna professora de dança materna, você é licenciada. Você tem um contrato. E você tem uma licença a pagar anual. E é muito interessante, porque é algo tão sutil e te convida a ligar o sutil com o dinheiro.
Sim.
Primeiro foi um choque, não vou dizer que não foi um choque, mas foi um choque. Mas foi um grande convite para dizer, isso pode ser a sua profissão.
Sim.
E se você quer que seja sua profissão, vamos encarar isso.
E você, como professora da dança materna, eu acho assim, sensacional.
Ah, Veri, você é minha amiga, né?
Eu acho que não, eu não sou sua amiga, porque eu sou amiga de muita gente e não faço elogios a todo mundo. Eu faço muitas críticas. Mas eu, assim, você foi por um caminho muito louco, assim, do sem querer.
Sem querer
você chegou em tudo isso, né? E você exerce, a dança materna, ela não é um trabalho, ela é um ofício, pã. Pra mim é um ofício. Pra você, você é a xamã, a gente fala que a Pâmela é a xamã da turma,
tá,
né? E assim, eu não sabia que você tinha feito essas vivências indígenas, eu descobri agora, e eu sempre chamei você de xamãzinha.
Sim.
Porque eu vejo você uma xamã, com uma sabedoria além da dança materna, né? E é legal, hoje, depois de tantos anos que a gente se conhece, trabalhando juntas, é legal conhecer a tua história, porque eu não conhecia vários detalhes que você me deu aqui que eu não sabia.
E que tem, né, tudo a ver com o jeito que eu faço hoje, o que eu faço.
Pois é, e assim, foi um caminho sem querer, né? Não foi a maternidade que te colocou nesse lugar. Foi esse lugar que talvez tenha te colocado na tua maternidade. Acho que...
Ou o Luca me preparou.
Pode ser. De lá de cima, antes de vir, entendeu? Pra que você trilhasse esse caminho com o Luca.
Sim.
Né?
Eu não sei.
E você começou a ser professora da dança materna antes mesmo de engravidar.
Total. Eu comecei a ser professora em 2015 e só engravidei em 2017. E depois que eu fiz a formação de dança materna pra gestantes.
Eu tava lá.
Tava?
Na ilha. Sim. Não foi lá?
Foi.
Você ficou grávida? Se você soube que tava grávida, não?
Não, foi lá que eu, primeira vez eu senti a presença do Luca.
Olha só, que doideira, né?
Que legal, é. Doideira total.
É muito louco,
loucura.
Né?
Não, é loucura. É muito loucura.
Loucura boa.
É loucura boa.
Loucura ótima.
E aí quando eu fiz a dança materna, A Tati, ela é super militante, né? Super, e ela é super engajada. Então, você não só aprendeu a como... A importância dos exercícios, da onde ela buscou, essa é uma professora, a professora da professora, sobre um pouquinho sobre bebê, mas sobre parto, sobre violência, sobre...
Feminismo, sobre uma série sobre de temas.
Várias coisas. E aí eu me assustei. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Que responsabilidade é essa que eu vou ter de receber essas mulheres tão fragmentadas, que podem ter sido abusadas e que estão tão perdidas? Se eu enfiar elas numa dança circular, elas se perdem mais ainda, né? E aí eu comecei a ficar meio em pânico, sério mesmo, saí de lá muito reflexiva, fiquei na dúvida, meu, o que eu vim fazer aqui? E outra coisa, eu percebi que a dança circular não se encaixava ali, e saí de lá com a cabeça a mil, e eu falei, meu, eu preciso fazer um curso de doula. Não porque eu quero ser doula, né?
Mas pra eu entender a fisiologia do parto.
O que eu vou encarar? Sim. Se uma pessoa me falar alguma coisa, como é que eu vou lidar?
Sim.
Como é que eu vou ter essa maturidade? Como é que eu vou ser essa professora que a Tati nos coloca como responsável, né?
Aham.
Porque quando você é professora de dança materna, você se torna referência na vida daquela pessoa. Sim. E uma das principais, porque ela é nova como mãe. E se ela tá indo pro lugar que você trabalha com dança materna, ela acha que você...
É um ponto de referência.
É ponto de referência. Sim. Aí eu falei, meu Deus, tô ferrada.
Como é que eu vou atender essa mulherada no pós-parto?
Não,
né?
Que eu nem entendo que é pós-parto, porque eu nem sou mãe, nem passei pelo parto. Eu achava que não tinha esse cenário. E aí eu entendi que a maioria das pessoas que viriam pra dança materna não seriam as pessoas que tiveram um parto lindo.
Porque nem todo mundo tem um parto lindo.
Não, e cada vez mais comum. Não, bem mais, tipo, comum, mas... Bem pouco, tipo, se aumentou, tipo, 10%.
A nossa bolha ainda é muito pequena.
Pequena. É. E aí, naquela época, 2015, era pior ainda, né?
Sim.
Aí eu fiz o curso de doula no Gama. Logo depois que eu me formei, eu me encantei. Falei, eu quero esse parto que eu quero. Me encantei pela fisiologia do parto. Eu falei, engraçado, né, que a gestação... Tudo aquilo que eu buscava proporcionar para os meus alunos de conexão com a natureza, a gestação, ela é muito forte nisso, né? Porque você, se você pensar, você é a Pachamama em pessoa, né?
Não, é a própria natureza, né?
Não, porque você não fez não tinha nada. Aí, de repente, como é crescer? Tudo que o bebê precisa vem de você. Água, conforto, luz. E tudo que a gente precisa da mãe terra.
Sim.
É muito louco. É. E aí o bebê nasce de forma, se você for deixar natural, o corpo acontece. E no final, bem no final, depois que abriu todo o corpo, ele fala, agora beleza, agora é sua vez.
Agora vai.
Agora traz seu filho. É muito generoso, né? Porque ele prepara a terra, mas a semente precisa sair da casca. Sim. Ela precisa pegar a força. Talvez o livre-arbítrio nisso, né? Beleza, eu quero viver. E eu falei, gente, tudo aquilo que eu busco, a gestação é maravilhosa. Eu sempre falo com meus alunos, falava, né? Quando eu dava aula na faculdade, a gente muda pelo amor ou pela dor.
Sim.
São os dois caminhos. E a maternidade são os dois juntos.
Sim.
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 Então eu falei, olha que solo fértil para aquilo que eu acredito.
Uhum.
As pessoas estão ali querendo ser as melhores pessoas do mundo porque eles são pais e querem o melhor para o seu filho. Eles querem que o seu filho more no melhor ambiente. Eles querem que o mundo seja bom para o filho deles. Olha que lugar maravilhoso.
Sim.
Ecologia individual, que é eu ser o melhor.
Sim.
Ecologia social para o meu filho, para a comunidade do meu filho, para o que cerca ele. E uma comunidade natural, natureza. Tem algo maior, porque o filho é um milagre.
Sim.
É um milagre.
Sim.
E aí eu falei, gente, é um solo super fértil. Me formei doula e uma amiga minha que eu conheci nessa minha vida de xamã ficou grávida e me convidou para ser doula dela. Aí eu falei, meu Deus... Ferrou.
Casa caiu.
Porque eu sou uma pessoa muito... Eu preciso vivenciar algumas coisas antes de pôr em ação. E aí o curso de doula é muito curto pra ter muita coisa. Então eu tive muita informação, algumas coisas práticas, mas a maior parte de formação eu falava, meu corpo não sabe ser doula ainda.
Uhum.
E aí eu fui em busca de vários outros cursos, né? Massagem pra gestantes, yoga pra gestantes, né? Porque eu queria ter mais repertório pra
sim.
poder ajudar aquela mulher, não só com tipo, vai lá que vai dar certo.
Sim.
Confio em você.
Precisa do físico, né?
Precisa de saber entender a massagem. Sim. Quais são os ferramentas que eu poderia usar? Uma aromaterapia? O que é aromaterapia? Como é que eu uso aromaterapia, sabe?
Uh-huh.
Então eu fui em busca de várias outras coisas. Tinha o rebozo na época, eu achava rebozo maravilhoso, mas beleza, como é que eu uso esse pano? Então eu fui buscar a informação de como usar o rebozo. Então eu fui me aprofundando pra atender a Mari.
Ah,
e a Mari, super, super amiga, me deu uma oportunidade maravilhosa. Ela sabia que ia ser a primeira. Ela sabia.
Que legal.
E ela confiou. Ela e o Marcel confiaram em mim. E foi uma das experiências mais lindas da minha vida. E depois que eu consegui acompanhar a Mari, eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu achava que eu ia ser educadora ambiental, uma educadora da comunidade. Eu ia por esse caminho. Mas depois... E a dança materna seria uma das coisas.
Uhum.
Mas quando eu me tornei professora de dança materna e me tornei doula, eu falei, não, quero seguir esse caminho.
Sim,
aí eu me planejei toda, estava na prefeitura ainda, para falar, olha, vou ser materneira. E foi tão libertador.
É, né?
Foi tão libertador. E aí eu me senti, ah, achei meu lugar.
Sim.
E aí depois, por exemplo, eu comecei a fazer muito chá de bênção, que é antes da mulher ter o filho, chamar a comunidade dela para abençoar. E aí eu falei, nossa, olha tudo que eu estudei.
Sim.
Tudo aquilo de tocar.
E assim, o chá de bênçãos, assim, você conduzindo o chá de bênçãos da Ju, no encontro das professoras da dança materna na ilha, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida.
É lindo, não é?
Eu não
é uma coisa impressionante, assim, a Pamela, ela, primeiro que ela tem uma oratória maravilhosa, ela fala muito bem.
Sim.
E ela toca na emoção. E a gente fez tinha uma professora da dança materna que tava grávida no nosso encontro na Ilha Bela, no último.
Uh-huh.
E aí a gente fez meio que surpresa pra Ju. A Ju não sabia que ia ter esse chá. E a Pamela conduziu. Então você põe vários elementos, vai cuidando daquela mulher, vai cuidando do pé, vai pondo o pé numa bacia com flores. E são várias coisas que dá pra fazer de várias formas, né? Mas a forma como a Pamela, como você conduz o chá de bênçãos é emocionante, porque você faz com o coração, com a alma. Não é que você fez o curso, leu o script e tá lá aplicando. Não, você vive aquilo, você põe emoção naquilo.
E dá pra compreender por que é, né?
Claro.
É toda a minha história. Eu tô
lógico.
Ali vibrando tudo que eu vivi.
Tudo que você aprendeu das outras áreas, né, de conhecimento, não só a doulagem, a maternidade, não, mas tudo, a educação ambiental, a gestão, né, tudo que você aprendeu. Muito legal, Pã.
Esse a gente não fez, esse daí não fizemos.
Você não fez chá de bênção? As pessoas não fazem.
Eu não sou, primeira vez que eu fiquei sabendo agora.
E é muito legal.
A gente teve uma doula, né, fizemos as coisas, mas não sabia desse chá.
É muito legal, você abençoa a vinda daquele bebê.
Sim, que deve ser sensacional.
Várias pessoas da sua rede, da sua comunidade, da sua família.
Sim.
Eu gosto muito do chá de bênção como aspecto social do parto. Porque quando você, hoje em dia, quando você tá grávido, fica muito, às vezes, fechadinho no casal. E as pessoas que estão ao redor, elas ficam muito felizes com a chegada de um novo bebê. Só que elas não podem ser inseridas no parto, na decisão do casal. É muito difícil. Você faz o chá de bebê, que as pessoas vão lá, mas é, tipo, entregar a fralda e papear sobre várias outras coisas.
Sim.
Não tem uma ligação muito forte. E a mobilização social, quando eu tava na educação ambiental, é você se movimentar em prol de um benefício comum. E todo mundo gosta de se conectar com o outro com algo em comum. Por exemplo, eu e Veri, somos gestoras ambiental, professoras da dança materna. Fica muito mais forte no nosso elo.
Sim, lógico.
Então, quando a gente tem algo em comum e esse algo em comum é forte, a gente consegue doar o que é nosso para esse fim, é poderoso. E aí eu encontrei o chá de bênçãos como essa ferramenta. De ótimo, ela tá fragilizada, o marido tá perdido, porque é tudo muito novo, ele tem que ser o segurança da mulher, mas ele também tá fragilizado. Ótimo, vamos convidar a sua comunidade pra fazer um chá de bênção? E as pessoas vão, porque elas querem ir, elas querem participar.
Claro.
E lá você começa a falar que o melhor que ela tem a fazer é abençoar. Você orar por ela, por aquela criança, por aquele bebê, por aquele casal. Então você dá uma função, e não é qualquer função.
Sim.
É a função.
É.
E aí você explica o que vai acontecer com essa mulher. O que que eu parto? Eu gosto muito de tocar na parte espiritual, porque eu acho que conecta de uma forma que eu não tenho controle. Cada um se conecta do jeito que dá.
Sim.
Eu sempre falo que um dos... Eu não li o livro, mas eu vi o vídeo, né, da Tenda Vermelha.
Uhum,
e tem uma cena que me marcou muito, que é uma mulher que tá parindo, um parto muito difícil, muito difícil. Chega uma hora que ela não tem mais força.
Uhum.
E ela não conseguiu mais, não conseguiu mais. E o que acontece? Todo parto.
Sim.
E aí a parteira vai de porta em porta chamando as mulheres. Ela precisa de vocês, ela precisa de vocês. E aí fica todas as mulheres em volta dessa mulher parindo, emprestando a sua força.
Sim, olha que maneiro.
E aí a mulher tem força.
É, energia.
E pare.
Acaba a nossa força. E é nessa hora que a gente desiste, né, do parto.
E essa conexão espiritual de outras mulheres, de outras pessoas, na vibração da energia positiva, porra, isso levanta qualquer defunto, gente.
Sim.
Sim,
com certeza. Olha que, né? Olha que honra dessa pessoa ser acionada para emprestar sua força no nascimento de um bebê.
Pô, super papel, super função.
É conectar essa pessoa com algo maior.
É.
Então, eu comecei por esse sentido e também percebia muito que as famílias não entendiam direito o que era visita e o que era apoio. Então, por exemplo, sempre falo no chá de bênção, visita, você vai, senta e espera que a pessoa sirva um chá, um café e converse com você. Mas no pós-parto, não tem como. A mulher tá pingando embaixo
e faz
cima.
O café pra ela.
Ela não conhece o bebê direito. E aí eu falo muito, porque como tá a rede de apoio, eu falo apoio. Apoio o que que é? Se tornar invisível, ir lá lavar a louça.
Passar um pano na casa.
Levar comida.
É.
E só ir, se oferecer a ir, mas lembrar de que precisa ter um retorno.
Sim.
E você entender que tem um tempo deles se entenderem e que não tem julgamento, não tem sugestão, não tem nada a não ser amor.
Sim. Exato.
Então, é muito legal pra alinhar as coisas, sabe?
É, porque as pessoas tratam o nascimento dos bebês como um evento, uma big festa, que é um evento, é uma big festa, mas assim,
é um evento sagrado.
Exatamente, né? Não é assim, vamos tomar todas e vamos celebrar dessa maneira, né? O apoio na visita do pós-parto, vamos dizer assim, ele é fundamental pra que a mulher esteja bem, não se preocupe com você, puta, lá vem o André me visitar, que saco, tem que servir um bolo.
Ah, e se o bebê começar a chorar, eu vou ter que sair da sala e ir lá no quarto amamentar. E se eu levantar e sair sangue, porque parto normal vaza embaixo.
Sim.
Acontece. E as pessoas têm que estar assim. Então é legal preparar a rede pra isso, né?
Exatamente.
É.
Pro que vem depois.
A minha rede, a rede da mãe do João, tava zero preparada.
Exatamente.
A minha também.
Zero preparada. Eu, na verdade, tinha uma ideia toda de parto bem... Não sei se antigo é o nome, mas bem da sociedade, assim, que é também... Vamos lá, vai, já marca, né? E vamos lá, todo mundo, charutos e whiskies. Na verdade, nem vi às vezes a criança, né? Ficava ali. Quando a gente engravidou, entrei de cara nesse mundo, mas tudo novo, tudo conhecendo, tudo falando, nossa... E nosso parto foi só eu, a Brusca e a doula. Porque... E a doula, inclusive, ficou super... Tirando foto, porque eu fui...
Que é isso que é o mais lindo.
É. Putz, não teve. A visita foi só depois do outro dia. Bem nesse sentido já. Eu não tinha essa noção do que você está falando agora. Mas a gente... Eu não tinha noção que eu sabia um pouco disso. Que era também, ó...
Instintivamente, não quero visitar hoje.
Cara, isso é sofrido.
É.
Tem que dar um tempo. É íntimo demais. Eu fiquei 3 dias de pijama no Einstein. Pijama, delícia, tava andando na minha casa, ele fazendo as coisas e ele ficou um pouco na UTI, mas é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam até chateadas.
Sim.
Ah, não me chamou, não sei o que lá. Minha mãe queria estar no parto, falei, pô, mas tá louca.
É, a minha mãe também, eu não deixei, eu falei, não, você vai ser avisada depois que o peito nascer.
Isso.
Não.
E aí fica uma defronta, né, tipo, você não quer...
Mas porque, porque tem esse outro conceito, não entende que é, meu, ali tá sofrendo, é espiritual, é um monte de coisa, eu tô conhecendo meu filho.
É íntimo, né?
É muito íntimo, daqui a pouco é a hora de vocês.
Sim.
E nesse sentido também de ajudar, não de, porra, além de tudo, ainda tem que ficar trabalhando, a mãe do João trabalhando, fazendo chá, não. Chegou em casa... Se vira aí com as coisas e dá uma mão, porque estamos aqui se virando, que eu estou indo no supermercado, né? A amamentação, e tá, no começo a amamentação é super complicada.
Muito.
E a gente está focado nisso. A gente não quer tratar bem visita.
Exato.
No bom sentido.
Sim.
A gente está tratando a visita mais importante.
Exatamente.
Que é o filho.
Que acabou de chegar.
Né? Que acabou de chegar. Então se acomodem aí, venham, mas só venham também quando a gente estiver pronto. Então assim, foi super pouca gente no hospital, foi meu pai, minha mãe, o pai dela, a mãe dela, e só assim depois, no dia seguinte mesmo, assim, quando ela falou, porque né, não é tão meu isso, é também, mas quem tá mais fragilizado fisicamente é a mulher, não é o cara.
Emocionalmente também.
Então foi quando ela falou, não, beleza, pode chamar aí pra ver tal. E inevitável de também aí querer se arrumar. E aí fica, não, André, mas aí tá um chocolatinho e tal. Eu falei, deixa que a galera se vira, tem um mega de um bar lá embaixo, um restaurante, né? Deixa que todo mundo...
E as pessoas querem ajudar.
É, super.
Se sentem úteis.
Então, quando você consegue... preparar elas pra ajudar, meu, elas ficam tão felizes.
É,
elas porque compreendem.
A gente não tá acostumado, avó. Meu, teu 6 sobrinhos. Cada nascimento de sobrinho meu era balada no, na maternidade.
É, isso é uma loucura. É uma falta de respeito.
Sim, mas a gente não sabe.
Cara, a gente não tem essa noção.
É aquela, eu sei que é um erro, mas juro que é inocente. A gente mas era chamado, venha, tá aqui o charuto. Nem levava o charuto.
Exato.
Meu irmão me dava
o charuto. É uma tradição, né?
É.
É uma tradição social.
Eu fui em alguns amigos, até um amigo de Natal, que quando eu tava lá, que nasceu o segundo filho dele, ele não participou do parto, porque a gente ficou enchendo a cara comemorando. E depois fomos pro ficar tomando uísque lá no corpo.
Pois é.
Débeis mentais.
Total.
Eu não tinha filho ainda, não sabia. É isso que eu digo. E é também ele que me chamou, não é que eu. Mas
e ele
assim,
também não sabia o que ficou era o papel dele.
E às vezes nunca. E as pessoas, às vezes, por isso que estamos aqui, um dos motivos aqui do oráculo materno é que as pessoas não sabem.
Não sabem.
E elas se prendem, não questionam o que foi feito e o que aprenderam. Eu realmente, pra mim, era, pô, peraí, é cesárea, já marca, já vai, é prático pra todo mundo. Não tinha esse... Hoje eu vejo que, poxa, peraí, até agora meu filho com 2 anos, toda fase, toda passagem tem que ser tratada com muito carinho, mesmo a gente.
Com muito respeito.
Com muito respeito.
É um indivíduo, né?
Mas até outro dia é o que meu pai fala. A gente, quando eu nasci, fiquei um ano, ficava num canto.
Sim.
Bem tratado, tudo, mas digo, não era inclusivo.
Sim.
Hoje em dia, desde que nasceu,
ele é
parte da família, sempre junto. Aqui em cima, eu tô fazendo comida, ele ficava aqui no bebê conforto.
É isso aí, inserido no contexto familiar.
Sim.
Sim.
Que bom que a gente tem a oportunidade de mudar esse paradigma.
Mas que bom que tinha essa informação, que isso foi a mãe do João que trouxe, através de da casa Moara, casa Curumim. Esse contexto todo foi... Fui fazer aula de amamentação com a Andréia, fizemos. E aí que você vai entendendo e vai falando, nossa, uau! E é isso que eu quero.
Exato.
Que bom,
faz todo sentido.
Que bom que me deram isso aí. Faz todo sentido.
Por isso que eu sempre falo que as pessoas me perguntam, né? Que tipo de profissional você indica para que não falte no parto? E eu falo, uma doula. E o segundo profissional? Um neonatologista. Por quê? Porque vai cuidar diretamente dos cuidados com aquele bebê. Mas e o obstetra? A mulher não precisa de um obstetra para parir. Os obstetras que vão ouvir vão ficar bravos comigo, mas assim, é fisiológico. Então, se você tem conhecimento do seu corpo, seu bebê tá bem, não tem complicação, você pare. Agora, se você não tem uma doula te dando um suporte emocional, te trazendo informação durante o seu pré-parto, seu pré-natal, te trazendo vídeos, informação, leitura, fazendo um chá de bem, sei lá... Você não se prepara tão bem pro parto.
Essa...
Isso é muito, assim, e isso é uma opinião muito pessoal da Veridiana. É uma opinião pessoal minha. Porque sem a minha doula no meu parto, eu teria entrado numa mega roubada.
E, e o pré que você falou da doula, putz, é também mais um aprendizado.
Total.
Que te deixa muito mais... Eu só consegui ser o doulo...
Uhum.
Porque eu tive a doula.
A doula.
Exato. A doula é...
Porque a gente, nas nossas reuniões, foram aqui, a conversa, o preparo, tudo isso vai te deixando confiante. Você vai chegando
se
perto.
Se empoderando, né?
Você vai se empoderando. Quando eu tô te falando, tem alguns amigos meus, talvez vários, mais do que alguns, que nem foram no parto. Até porque... Tá sendo discutido agora, hoje em dia, o cara poder matar o trabalho. Matar no bom sentido, né? Mas, enfim, faltar ao trabalho pra ir no nascimento, né?
Sim.
Porque isso ainda é meio, como assim? Deixa lá que tá tudo certo.
Principalmente nunca... parto normal, pode durar 2 dias.
Exato. Sim.
Meu marido falou, eu falei pro pessoal do trabalho que eu não ia porque ia ficar com você, tava em trabalho de parto, na quinta-feira. Sexta-feira, não nasceu ainda, eu vou faltar e vou dizer o quê? Que eu estou em trabalho de parto.
Exato. Simples assim.
Não, não é muito bem recebido.
Não, como
não
assim?
Não é nada.
Você tá outro dia inteiro, você não veio por causa disso.
Ah, arranca logo essa criança.
É, bom. Pô, você tá louco?
Mas olha só que curioso, né, Pan? Você vem de uma trajetória aí totalmente nada a ver com o que você faz hoje, mas tudo a ver.
Exatamente.
Eu pensando assim,
Eu tenho uma trajetória muito parecida com a sua, só que eu não sou uma doula, não sou a xamã e não fiz um curso de tradições indígenas, né? Mas eu fiz direito ambiental, gestão ambiental, educação ambiental.
Você fez a arte de viver em paz, esse curso?
Não. Não?
Não. E tem aqui?
Tem. Sempre rola
Vila Mariana. Isso.
É? Legal.
Maravilhoso.
É. Tá. Maravilhoso. Homem, fazer, lógico.
Lógico. E tem um grupo que eu sempre falo pro Danilo e ele nunca vai, que chama Guerreiros do Coração. É só pra homem.
Ó, que legal. Guerreiros. Aí, galera, você tem Guerreiros, filho, né? Do Coração.
Tem um filho. Você precisa... Procura, porque é muito legal você ter ferramentas para preparar o homem do futuro.
Sim.
E aí, através do seu exemplo. Então, sim. Guerreiros Coração, eu sempre me emociono. Me emociono mesmo quando eu vejo aqueles homens ali falando sobre sentimento, unidos, trazendo o resgate de fazer as coisas com a mão, de legal. Cantar com a viralidade, com a força masculina. Então é maravilhoso.
Que massa.
Então,
isso é legal.
Tá, que legal. Bom, esses podcasts eu vou ser um cara melhor.
Com certeza. No final dele. Todos
porque cada um deles eu aprendo tanta coisa.
Ah, acho que a história do outro sempre ilumina a vida da gente, né?
É, sim.
E assim, pela luz ou pela sombra?
Exato. Sim. É, de uma forma ou de outra.
Legal,
né?
Tá tudo anotadinho aqui. Eu vou
e essa fala da Pamela, né, de que o quanto ela se construiu na questão da natureza, da educação ambiental, da gestão ambiental, pra ser quem ela é hoje. Eu nunca usei isso no meu discurso, porque eu sempre falo, eu ainda dou aula de gestão ambiental.
Sim, você vai lá pra Floripa. Eu vou pra Floripa,
dou aula lá e tal. Gosto muito dessa área, eu gosto muito. E eu sou uma excelente professora de gestão ambiental. Eu gosto muito, assim, é uma das coisas que eu faço melhor na vida.
É tão bom, né?
Só que eu nunca trouxe pro meu discurso uma coisa da educação ambiental que é natural, que é a natureza, que é onde eu me conecto. Eu nunca tive esse lance que você tinha... De não sentir a paisagem. Eu sempre senti, por isso que eu fui fazer a gestão ambiental, educação ambiental, enfim. Mas eu nunca fiz essa conexão com a dança materna, com a minha maternidade. E, cara, tem tudo a ver.
Tudo.
Eu tenho duas profissões. E eu sempre falo, eu tenho duas profissões, uma não tem nada a ver com a outra, não.
Tem tudo a ver.
Uma tem tudo a ver com a outra. Mudei uma discussão aqui agora, a partir desse podcast. Porque, realmente, você cuidar do meio ambiente... É cuidar dos nossos filhos, sim. É cuidar da nossa natureza interna, né?
Sempre falo que eu não mudei de profissão. Nossa, você mudou totalmente a vida. Não, não mudei nada. Eu continuo pelo mesmo propósito. Eu uni todas as ferramentas que eu adquiri durante o meu caminho, mas agora eu tô muito mais assertiva, eu falo.
E você sabe que, olha que louco, nas minhas aulas da dança materna, eu trago em alguns momentos, tipo dia 5 de junho eu dei aula.
Meio ambiente.
E aí eu trouxe conexão, a gente tava numa parede de concreto, mas eu botei uma música pra galera se conectar com a natureza, né? E aí ver que elemento você sente mais, né? Fecha os olhos, que elemento você sente mais? O vento, as forças de Yangtze. Aí comecei a fazer toda a conexão com a Umbanda, porque eu tenho um lance de estudar a Umbanda e tal. E aí foi muito...
Você não tem um indígena, mas você tá com o negrão aí,
sim,
né?
Sim, Não, e eu trabalhei com comunidades indígenas, eu sempre me enfiei na questão indígena, só não fiz o curso. Pã, assim, eu nunca imaginei que a gente... Por que que a gente tinha
tanta essa afinidade?
A gente tem uma conexão muito fera, eu e a Pamela. Que legal, que presente pra mim conhecer essa sua história lá de trás, da educação ambiental. Eu não imaginava que você tinha feito isso. Estudado isso.
Ah, eu sou muito grata à vida. E é muito bom poder usar, sabe, tipo, o que me transformou como ferramenta de trabalho.
Sim.
Quando eu me dei conta de como doula, eu uso tudo que eu aprendi, a minha presença, que eu tanto queria ser presente. Então, é muito gostoso. Toda vez que você consegue doar, você consegue receber, né?
Com certeza.
Como dar aula pra dança materna e servir aquelas mulheres, na verdade, elas me... Foram as professoras da minha faculdade como mãe.
Que legal.
Então, eu sempre deixava espaço para elas contarem as novidades. E era muito incrível de como eu não falava. Porque eu não tinha o que falar. Eu só tinha o que escutar. E uma falava, ah, eu não durmo. A outra já ajudava. Eu não, era importante. Aquele medo que eu tinha de não ter a resposta. Era tão bom porque eu só ouvia. Elas tinham as respostas.
Sim.
E elas diziam várias coisas que eu aprendi a não dormir hoje, mas mesmo assim eu amo você. Vê aquilo, tipo, a pessoa cansada com uma olheira e o sorrir pro seu filho e tá ali cantando e ajudando uma outra mulher.
Isso é demais.
E me falando sobre fralda, me falando sobre pega, me falando sobre tanta coisa. Quando veio no meu pós-parto foi tão tranquilo, porque tudo que aconteceu comigo e com o Luca, alguma delas já tinha me contado.
Sim. E você tinha uma rede. Faz total diferença num pós-parto tranquilo, é ter uma rede.
Sim.
Ter informação.
Sair com o filho, né? Que é muito difícil as mulheres irem pra dança materna. Porque elas estão inseguras. O bebê chora, o bebê não dorme. E pra mim, chegar lá com o Luca chorando era ótimo. Eu falava, gente, ele não para de chorar. E todas elas olhariam pra mim e assim, é, ele não para de chorar. E tudo bem.
E tudo, bem. E é assim. Beleza.
Então eu saí com o Luca muito cedo. Eu sou uma pessoa que, graças a essas mulheres, a minha maternidade foi muito mais leve. O Luca, ele é uma pessoa muito exploradora, muito confiante, porque elas me permitiram, através da maternidade delas, ser a mãe que
então,
eu sou.
Olha só.
Olha que sensacional.
Eu sou muito grata a toda a minha jornada. Depois que eu me tornei mãe, que eu tive o parto do Luca e que eu me tornei mãe da dança materna, tudo tornou muito mais... ficou mais forte. Eu saí de uma perspectiva de usar as minhas ferramentas como transformação pessoal e levar para as mães, de uma perspectiva de ser uma delas.
Que legal. Ah, eu te acho o mulherão da vulva, pra não falar o mulherão da porra, né? O mulherão do ovário. É, Pam, fazer um jabá? Pamela Morimoto Doula no Instagram, para as pessoas te acharem. Tecelando a vida.
Tecelando a vida é minha vida, é bagunça, bagunça total, todas essas bagunças aí.
Tá.
E o Pamela Morimoto, Amor e Movimento, que é a parte que eu trabalho com, só com a dança.
Com a dança.
Essa matéria.
Tem um monte de informação nesse podcast aí pra quem quiser fazer curso também, né?
Exatamente.
Um monte de coisa, eu já vou olhar tudo aqui. Guerreiros do Coração.
Não, você tem, depois você tem que me contar.
E Arte de Viver em Paz.
Arte de Viver em Paz.
É, maravilhoso.
Massa.
E aí, eu agradeço aí a galera que tava ouvindo e que ficou até o final.
Opa.
Infelizmente, a gente tem que acabar porque o tempo tá acabando.
O tempo já deu uma estouradinha.
Pã, brigadinho.
Nossa, eu que agradeço.
Por ter vindo, foi ótimo.
Muito obrigado, viu? Foi uma delícia.
Ah, tá bom. Tá com amigos.
É. E é isso aí, galera. Na semana que vem tem mais um. Fiquem ligados e não deixem de seguir o nosso canal de podcast Oráculo Materno.